Então vamos só recapitular um pouquinho o último pedaço para poder seguir adiante. Então nós tínhamos visto que depois que os irmãos compraram comida com Yosef, e o Yosef exigiu que da próxima vez vocês só podem vir aqui, aparecer aqui com o Binyamin, eles voltaram para casa. No meio do caminho, Levi já encontrou o dinheiro da compra de comida dele na sacola de comida. E depois, quando eles chegaram em casa, todo mundo encontrou o seu dinheiro dentro da sua sacola. Eles ficaram já com muito medo, imaginando que deve ser que o Yosef, quer dizer, o vice-rei lá, devolveu o dinheiro para poder cair em cima da gente com mais uma acusação, além da acusação que ele já fez de sermos espiões. E nós vimos que até... Depois eu me toquei disso. Nós vimos que um dos motivos pelo qual o Yosef acusou eles de serem espiões era justamente para eles não tentarem arrumar informações a respeito do Yosef pela rua. Quer dizer, não arrumar informações sobre o vice-rei na rua. Depois eu me dei conta que muita gente sabia que Yosef era um sujeito que apareceu de outra terra, da terra de Canaã, porque afinal de contas o ministro da bebida sabia disso, porque ele encontrou com Yosef na prisão. Tanto é que quando o faraó tem os sonhos e ele não sabe dizer o que vem a ser o sonho, aí aparece lá o ministro da bebida e diz que ele lembra de quando ele pecou e quando ele foi preso. E ele diz lá, Veshamitanu Nar Ivri. Lá conosco havia um escravo hebreu. Quer dizer, muita gente sabia que o Yosef era um hebreu. Então, de fato, foi uma precaução muito bem feita do Yosef em impedir com que os irmãos tirassem informações desse vice-rei, porque eles muito facilmente descobririam que o Yosef é hebreu, e sendo hebreu já não tem mais muita chance de ser outra coisa a não ser irmão deles. Bom, voltando para cá, o Reuven tenta negociar com o pai, fala, quem sabe você manda o Binyamin conosco, e se eu não te trouxer o Binyamin de volta, você pode matar meus dois filhos. A gente viu o que ele quis dizer, você pode tirar a primogenitura minha, ou seja, que meus dois filhos vão se... dois dos meus quatro filhos seriam tribos por si só. E você pode tirar esse presente de mim se eu não trouxer o Binyamin. E Jacob fala, vai catar coquinho, essa história não vai me convencer, não tem história, não dou o Binyamin para você e não vou tirar ou dar o que eu iria dar ou não iria dar. Até que aparece o Yehudá, porque a fome já apertou. Já passou um tempo, já estão com fome. E não tem jeito. Yehudá chega para o pai e fala, pai, o negócio é o seguinte, ou você manda o Binyamin conosco, tem chances dele voltar, tem chances dele não voltar, mas pelo menos nós vamos viver, e ele também tem chances de viver, ou que nós vamos ficar aqui, porque não adianta descer sem ele para comprar comida, e vai todo mundo morrer certamente de fome. O que você prefere, pai? Aliás, eu assumo a responsabilidade total do seu filho Binyamin. E, em primeiro lugar, o Jacob diz para eles: Lamahareotemli, por que vocês me fizeram mal para contar para o homem lá que vocês têm um outro irmão? Por que vocês foram fazer isso? Por que vocês precisavam ter contado esse segredo para o cara lá? E aí os filhos dizem: olha, pai, desculpa, mas nós não fomos dando informações. O cara foi perguntando para a gente um monte de coisa, e a gente não tinha como escapar, tinha que responder. Ele perguntou para a gente se nosso pai está vivo, se a gente tem outro irmão, e a gente acabou contando. Como é que nós poderíamos imaginar que falar que tem um outro irmão, ele ia obrigar a trazer esse irmão para lá? Do quê? Estranho comportamento, com certeza. Tava todo mundo achando estranho, mas do estranho a achar que é o Yosef, não vai passar pela cabeça deles. Pro Yaakov, ele nem tem ideia o que fizeram com Yosef. E pros irmãos, ele é escravo. Não vai passar pela cabeça deles que o escravo que eles venderam virou o vice-rei que está agora fazendo. Não vai passar pela cabeça deles. E aí o Yehudá fala: olha, pai, se você tivesse já nos mandado, já tivéssemos descido, já estaríamos de volta. E de volta quer dizer que já estaríamos com o Binyamin, com o Shimon, já estaria tudo perfeito. Aí o Yaakov fala: tá bom, se é assim, então vamos fazer o seguinte: vocês peguem uns presentinhos para esse cara, e esses presentinhos são algumas especiarias, alguns óleos, e peguem também dinheiro em dobro, porque vai saber como está a inflação, e também o dinheiro que voltou na mochila de vocês, vocês também vão levar junto. Peguem o irmão mais novo e podem ir lá para esse homem. E Deus dê misericórdia perante esse homem aí, que ele vai mandar de volta o seu irmão, o outro e o Benjamim. Como nós vimos aqui, nossos sábios apontam uma profecia nas palavras do Yaakov, sem que ele perceba, quando ele diz para mandar o irmão, o outro, quer dizer, o irmão é o Shimon, o outro é o Yosef e o Benjamim. E ele diz: se eu já estou desfilhado, menos um filho, o que eu vou fazer? Não tem opção, não tem aqui o que escolher, levem. Aí a Torá conta o seguinte: Vayikruha anashim et hamincha hazot. Os homens, quer dizer, os irmãos, pegam esses presentes. O Mishne Kesef lakhu veyadam, pegaram o dobro de dinheiro em suas mãos. Vet Binyamin, pegaram o Binyamin, que cabe lembrar que Binyamin nessa época tem 32 anos, mais ou menos. Vayakumu, ele já era casado com filhos, a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, a gente tá o tempo todo falando irmão mais novo, parece que era um toquinho de gente, não é isso? Ele era irmão mais novo, era irmão mais novo, mas ele já tinha idade. Vayakumu vayeredu mitzrayim, eles se levantaram e desceram para o Egito. Vayamdu lifnei Yosef, eles pararam perante Yosef. Vayar Yosef itam et Binyamin. Olha a emoção. Yosef vê agora com eles o Binyamin. Não exatamente ele reconheceu. A gente já vai ver daqui a pouco que alguma coisa sim mexeu com ele. Mas descendo os irmãos, ele já conhecia eles de pouco tempo atrás que eles apareceram. E agora está um irmão a mais, que é o irmão que é mais novo do que ele, Yosef, uns 7 anos. E a há 21 anos, mais ou menos, quase 22, que eles não se veem. Vayomer la'asher al beito. O Yosef fala para o sujeito que é o chefe da casa dele. Havet ha'anashim habaita. Traga esses homens para casa, para o palácio. Utvoach tevach ve'achen. E prepare comida, quer dizer, mate animais, prepare comida, uma carne para comida, para o almoço. Ve'achen ki iti yochelu ha'anashim batzaurai. Pois comigo essas pessoas vão comer à tarde. Eu hoje vou almoçar com essa turma aqui dos compradores de comida. Bom, na verdade, esse chefe da casa do Yosef era o próprio filho dele. O filho mais velho dele, Menashe. E o filho está acompanhando o que está acontecendo. Quer dizer, ele está falando com ele, prepare que eu vou comer com essa turma. O filho dele sabe muito bem o que está se passando. O Yosef não esconde da família que ele teve um encontro com a família, com os irmãos dele finalmente, e que ele está fazendo todo um processo para eles chegarem à conclusão que ele não é perigoso, e para ele também se conscientizar que eles são gente fina. Ele está contando e compartilhando com a família o tempo todo o que ele está fazendo. Então, como? Não, Menashe nesse momento tinha 5, 6 anos. Ele era o chefe da casa do Yosef. A gente vê muita gente nessa época era super dotada, não é? Não era uma coisa rara que as crianças tinham uma consciência bem mais avançada. Sim, dois filhos. Sim, sim, sim. O Yosef era muito parecido com Yaakov. Se você vê uma pessoa que é parecida com alguém na rua, mas você fala, não, ele, obviamente que ele é goi, por exemplo, vamos supor. Você não vai pensar que ele é de fato parente da pessoa que você conhece? Então, o que sim você pode dizer é que devagarzinho eles estão começando a achar que está tudo muito estranho. Isso é verdade. Que eles estão percebendo que está tudo estranho, eles percebem. Mas chegar a uma conclusão clara, assim, preto no branco, ó, esse cara só pode ser o Yosef, eles não conseguem chegar a essa conclusão. É isso que a gente tinha visto umas semanas atrás, que quando uma pessoa tem... Quando Deus quer que uma pessoa pense uma coisa, Deus faz com que a pessoa enxergue algo tão bitolado, que ele não consegue sair daquilo. Então, para eles, Yosef é um escravo. Eles vieram para o Egito procurar um escravo. Não estão achando o cara como escravo. Mas vice-rei do Egito, você está exagerando. Não pode ser uma coisa dessas. Então todas essas coisas, pode ser que acabaram sim chamando a atenção. Mas quem vai dizer que ele é nosso irmão? Você está maluco? Esse cara não é. Esse cara é um egípcio. Esse cara, ah, ele é parecido com o papai. Ah, talvez lembra um pouco. Mas não é, olha direito o nariz dele, não lembra o papai. Sabe essas coisas? Você acaba num... Sim, sim. 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 Os guardas não conseguiam conseguir. Aí, deu uma pancada nele e foi suficiente. Na verdade, você vê que aqui é muito uma força espiritual. O que quer dizer que, sei lá quantos policiais lá do Império Egípcio não conseguem prender o cara? Então tem uma coisa espiritual. Pelo fato do Menashe ser da família do Yosef e ter sido educado com essa educação, ele tinha essa força espiritual para conseguir, só dando um tapinha nas costas, o cara já entrou. Não discutiu. Como? Ele ensinava os ensinamentos que Adão transmitiu para os filhos e que foi para Noach e chegou até Abraão. Vayas haish kasher amar Yosef. E o homem fez conforme Yosef ordenou. Quer dizer, ele organizou o banquete. Vayave haish et ha'anashim beita Yosef. E o homem trouxe os homens, quer dizer, os irmãos do Yosef, para a casa do Yosef. Agora imagina só. Eles chegaram agora no Egito. Trouxeram Binyamin e vieram comprar comida. Igual da última vez. Eles estão lá fora, e Yosef vê eles chegando e fala pro chefe aí, arruma aqui que nós vamos almoçar todos juntos. E aí o Menashe sai. Como? Sim, dessa vez a princípio eram juntos. E Menashe sai lá fora e fala: gente, o vice-rei está convidando vocês para entrar. Opa! Vaireu ha'anashim. Os homens ficaram com medo. Que uvu beit Yosef. Eles foram trazidos para a casa do Yosef. Vaiomeru, e eles disseram entre eles: o que pode ser? Por que nós estamos sendo levados agora para a casa dele? Aldevar ha'kesef ha'shav amtechotenu batchila anachnu muvaim. É por causa do fato do dinheiro ter parado na nossa mochila da outra vez, nós estamos sendo levados agora para eles enrolarem sobre nós e caírem sobre nós e pegar nós e nossos jumentos como escravos. Quer dizer, eles, irmãos, quando são convidados a entrar, falam: e já deu tudo errado. O cara agora vai cair em cima da gente, que vocês saíram daqui da última vez, roubaram o dinheiro. Então a gente já tem uma acusação de espionagem. Agora vamos ter acusação também de roubo. Tá ficando legal o negócio. Vaigishu el haish. Eles se aproximaram do homem Asher al Beit Yosef, que estava na casa do Yosef. Eles se aproximaram do Menashe. Vaidabru elav petach habayit. E começaram a fazer um discurso para o gerente na porta da casa. Diz o Midrash, eles estavam morrendo de medo de entrar. Se entrar, nós estamos fritos. Aqui fora já vamos discutir com esse cara. Vayomeru, e eles disseram: Bi Adoni, por favor, meu senhor. Yarod yaradu batchila lishporoch. Nós descemos uma primeira vez para comprar comida. Vayi kivan el hamalon, e foi quando nós chegamos para pernoitar. Vaniftechai tamtechotem, nós abrimos as nossas mochilas. Vine kesef ish, befiam tachton. E o dinheiro de cada um estava na boca da sacola de cada um. Caspei no Gamishkalon, nosso dinheiro no seu peso. Exatamente o dinheiro que a gente trouxe, estava voltando. Vanashe botou Beyadena. E nós trouxemos agora esse dinheiro de volta. Vehesefacher horad no Beyadena Lishborof. E nós trouxemos mais dinheiro para comprar comida. Nós não sabemos quem foi que colocou esse dinheiro na nossa sacola. A gente trouxe de volta. Não vem com acusações para cima da gente, nós somos ladrões. Nós achamos o dinheiro, trouxemos o dinheiro. E trouxemos mais dinheiro para comprar mais comida. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque quando eles queriam matar o Yosef, foi após um julgamento, por eles verem que eles estão sendo ameaçados por ele. Então era uma legítima defesa. Legítima defesa não é um erro. O erro foi que eles partiram de um pressuposto errado. Esse foi o erro. Então aqui já não tem isso. Eles roubar, não vão roubar, não tem por que roubar. Vayomer, e o homem lá, o representante da casa, diz para eles: Shalom lachem, a paz está com vocês. Al tiral, não fiquem com medo. Eloqueichem veloquei avichem, o vosso Deus e o Deus dos vossos pais, Natan lachem matmon damtechotechem, deu para vocês um tesouro na sacola de vocês. Porque kaspechem baelai, o dinheiro de vocês da primeira vez chegou, tem aqui, está aqui registrado, entrou o dinheiro. Vayotze alehem et Shimon, e ele soltou para eles o Shimon. Então quer dizer, eles vieram para o gerente, na porta de casa, e falaram: peraí, vamos esclarecer uma coisa. Dinheiro apareceu, a gente não sabe de onde veio esse dinheiro, a gente trouxe de volta o dinheiro, vamos negociar tudo numa boa aqui, nada de acusações. Responde o gerente: não sei o que vocês estão falando, está tudo ótimo. O dinheiro que vocês trouxeram da primeira vez está aqui registrado como entrado. E tá tudo ótimo. E aliás, ele foi até lá na prisão e trouxe o Shimon, para o Shimon também almoçar junto com eles. E dessa forma eles vão ficar mais tranquilos e com menos medo. Já um passo já estão mais próximos da liberdade. O Shimon já está com eles. Uf, quase que a gente achou que ia cair mais uma. Tá tudo tranquilo. Vayave ha'ish et ha'anashim beita Yosef. E o homem trouxe os homens para a casa do Yosef. Quer dizer, eles estavam agora discutindo com ele na porta. E agora ele falou: vamos entrar, por favor. Agora entre. Vayiten mayim, e deu água para eles. Vayirchatsu raglehem, eles lavaram seus pés da viagem. Vayiten mispola hamorehem, e ele deu forragem para os seus animais, para os seus jumentos. Vayachino et hamincha. Então eles estão lá na sala. Yosef ainda não chegou, está no escritório ainda. E eles agora, vayachino et hamincha, eles prepararam o presente, trouxeram tudo na mochila, tiraram os presentinhos agora, colocaram bonitinho lá exposto. Adbo Yosef batzahorayim, até que o Yosef chegasse à tarde. Que chameu, pois eles ouviram, entenderam que chame o Chulachem, que lá eles vão almoçar. Se eles vão comer aqui, vão esperar. O Yosef está vindo, o vice-rei está vindo. Então vamos já dar os presentinhos para ele, para apaziguar tudo. Binyamin está aqui, olha, faz tchauzinho, vamos levar a comida, vamos embora. Eles mal imaginam o que espera por eles.
Vayavei Yosef habaita.
E Yosef trouxe eles para a casa.
Vayaviu lo et hamincha asher beyadam habaita.
E eles então entregaram para ele o presente.
Vayishtachavu lo arza e se curvaram perante ele.
Então eles entraram agora um salão para dentro
e chegaram perante o Yosef
e deram para ele os presentes
e se curvaram para ele.
O que, que nós lembramos aqui?
Se curvaram para ele.
Agora estão 11 estrelas se curvando perante o Yosef.
Não, estão se curvando, vice-rei do Egito.
E ele então pergunta pela paz deles.
Como estão?
Vayomer, e ele pergunta, ele diz, Hashalom avichem hazaken asher amartem?
Está bem? Está em paz? O pai, o velho, que vocês comentaram?
Haodenu hai? Ele ainda está vivo?
Quer dizer, o Yosef, a última vez que eles tiveram, soube do pai dele.
Eles contaram sobre o pai,
mas agora ele quer saber. Já passaram mais uns meses.
Vai saber. Quer saber como está a situação?
Vayomeru, eles disseram, Shalom levdecha leavinu odenu hai.
Está em paz o seu servo, nosso pai, ainda está vivo.
Vayikedu vayishtachavu, e eles novamente se prostraram e se curvaram perante Yosef.
Interessante que o Midrash aqui faz um comentário sobre a pergunta e a resposta. O Yosef pergunta se está em paz o seu pai, o velho. E eles respondem que o nosso pai, o seu servo, o nosso pai está vivo. O Talmud conta uma história. O Talmud conta que Rabi Hia, que era um mestre na Babilônia, na época do Talmud, viajou para Israel e foi estudar, veio estudar em Israel. Aliás, ele está enterrado em Israel, em Tveria. E um belo dia ele encontra na rua uma pessoa que vinha da Babilônia. Que acabou de chegar na Babilônia. E ele perguntou, oh, como vai? Como vai meu pai? E esse sujeito respondeu e falou, a sua mãe está saudável e viva. Aí Rabi Hia falou, eu perguntei do meu pai se ele responde da minha mãe. Aí esse viajante diz, a gente pergunta sobre as pessoas vivas e não sobre as pessoas que não estão vivas. Aí caiu a ficha para Rabi Hia que o pai dele tinha falecido. O Talmud diz, por que, que esse sujeito fez esse, respondeu dessa forma, falou para ele que a tua mãe está viva e está bem, e não falou que o pai faleceu. Diz o Talmud que não se deve dar notícias ruins, se evita dar notícias ruins. Então por isso ele não quis falar claramente, então ele deu uma dica, insinuou, olha, tua mãe está bem. É, exatamente. Então Midrash comenta e diz que aqui é a mesma coisa. O Yosef pergunta como está o papai e como está o velho, se referindo ao avô dele. Ele queria saber como está o pai deles e como está o avô deles, Yitzhak. O que eles respondem? O papai está vivo, está em paz. Ou seja, o avô faleceu. De fato, já faz alguns anos que o Yitzhak faleceu. O Yitzhak faleceu 12 anos depois que Yosef foi vendido. Então nós estamos falando de coisa de 10 anos antes disso.
E aí,
como? Não entendi, qual?
Arivka
já faleceu faz muito tempo.
Velho.
Pode ser que eles comentaram alguma coisa, ou sei lá. Sim. Certo. É. Uma boa pergunta. Não, uma boa pergunta. Boa pergunta. Fala. Não, já estavam falecidas aqui. Sim, todas as mães já tinham falecido nesse momento. Não. Era recente. As mães faleceram recente, quer dizer, depois do Yosef ter sido vendido, aquelas mães, nesses últimos 22 anos. Não, você tem razão, você tem razão. Não sei de onde que ele tirou para perguntar do avô agora, é uma ótima pergunta. Já seria mais uma dica. No final das contas, a gente vai ver mais pra frente que, conforme vai se aproximando mais e mais, vai avançando o tempo, cada vez mais eles começam a ficar desconfiados. Mas é só uma desconfiança. Ninguém tem coragem de falar: você não, Yosef? Eles não são loucos de fazer isso. Você está na frente do vice-rei de um império não é nem um pouco democrata. E eles vão agora chegar para um ditador e falar para ele: você não, Yosef? Eles não têm coragem de fazer isso. Devagarzinho, as coisas estão começando a ficar muito estranhas, mas não dá para falar nada. Vamos esperar, vamos ver. Não é possível. Se fosse, já teria falado. O que o cara está brincando com a gente? Já teria falado faz tempo. Vai estar em Nav. E o Yosef eleva seus olhos, quer dizer, ele olha para os seus irmãos. Vaiaret Binyamin Achiv Ben Imo. E ele vê o Binyamin, o seu irmão, filho da sua mãe. Vaiomer, ele diz: Hazeachichem Hakaton Asher Amartem Elai. Esse é o irmão pequeno que vocês falaram para mim. Vaiomar, e ele responde, e ele diz em seguida: Elokim Yochnecha Beni. Que Deus o conceda a graça. Que Deus conceda graça a você, meu filho. Ele fala para o Binyamin. Como? 32. Vai maher Yosef. E Yosef se apressa em se retirar. Que nirmerura hamav elachiv, porque ele ficou comovido com o seu irmão. Vai vakesh livkot. Yosef não era de aço, ele queria chorar. Vai avô hachadra vayev shama. Ele entrou num quarto e lá chorou. E o Midrash aqui comenta várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, ele viu Binyamin. Não precisa muito mais. Viu Binyamin? Já faz 22 anos que ele não vê o seu querido irmão de mesma mãe. E mexeu com ele. Segunda coisa que mexeu com o Yosef, que o Midrash diz que ele saiu duas vezes para chorar, que é o que a Cíntia perguntou. Quando eles chegaram aqui perante o Yosef, e o Yosef fala: esse é o irmão menor? E o Dá tira do bolso uma carta que o seu pai escreveu. que a gente viu semana passada, retrasada, onde ele está falando que eu estou mandando meu filho, toma conta dele, e você sabe o que já aconteceu com o teu antepassado, não teu antepassado, mas na história do Egito, faraós anteriores que aconteceu, que se meteram com a minha avó Sará, se meteram, você sabe que já em Shem se meteram, foram mortos, toma cuidado, o pessoal aqui é bravo. E o Yehudá entrega a carta para o Yosef. E Yosef começa a ler a carta. Yehudá entrega, e Yosef começa a ler a carta. E se retira a primeira vez para chorar. Óbvio, uma carta dessa se recebe do pai dele, assinado pelo pai, pedindo, por favor, toma conta. E você não sabe que eu perdi um filho e tal. Contando o sofrimento dele, mexe com Yosef. Yosef está e chora. Yosef volta. E Yosef fala: então, esse daqui é o irmão mais novo? Muito bem, uma pequena investigação com o senhor que ainda não esteve por aqui no Egito. Os outros já fizeram investigação no passado, já sabemos da família deles, quantas bocas, comida. Senhor, seu Beniamim, o senhor é casado? Sim, sou casado. O senhor tem algum irmão de mesma mãe? Ele diz: sim, eu tenho um irmão de mesma mãe que desapareceu quando era pequeno. Aí diz o Yosef: e você tem filhos? Diz o Beniamim: sim, tenho 10 filhos. 10 filhos. Ele era um dos irmãos que mais tinha filhos. E quais são os nomes dos seus filhos? E ele começou, falou a lista dos nomes dos 10 filhos: Bela, Becher, Ashbel, Gerá, Namá, Nehi, Rosh, Mupim, Hupim, Ard. Os 10 nomes. Aí diz o Yosef: o que esses nomes aí? Nunca ouvi esses nomes. O que vem a ser esses nomes? Diz o Beniamim: a verdade é a seguinte, seu vice-rei. Como eu perdi meu irmão, eu dei os nomes para os meus 10 filhos em homenagem ao meu irmão que sumiu. E ele começa a explicar. Ele diz: o primeiro chama Bela, que é da palavra Nivlá, foi engolido. Porque meu irmão foi engolido entre as nações e eu não sei onde ele está. O segundo filho se chama Becher, que é de Behor, primogênito, em lembrança ao meu irmão primogênito. Ashbel é das palavras Shevaokel, que Deus aprisionou ele, o meu irmão. Geirá vem da palavra Ger, estrangeiro, que meu irmão é estrangeiro por aí em algum lugar. Naaman é porque meu irmão era muito agradável. Naaman é de Naim. Ele era muito agradável. Eihi é de Ahi, meu irmão. Rosh, porque ele era minha cabeça, ele era meu mentor. Mupim vem da palavra Mipi, da boca dele. Quer dizer, eu aprendi muita Torá da boca dele. E ele aprendeu muito a Torá do meu pai. Rupim é de Rupá. Eu não vi a Rupá dele, se é que ele casou, mas certamente ele não esteve na minha Rupá. E Ard é que ele foi levado de lugar para lugar. Foi descido e sumiu. E desde que meu irmão sumiu, o meu pai nunca mais dormiu na cama. Ele dorme no chão desde então de luto. E cada vez que eu vejo os meus irmãos, quer dizer, os meus demais irmãos, que todos eles têm amigos e dupla e irmãos da mesma mãe, e eu não tenho, eu choro muito. Quando Yosef ouviu todo esse discurso do Benjamim, não aguentou de novo. E ele se retirou muito rapidamente da sala para chorar de emoção.
Então foram três vezes.
Duas vezes. Uma da carta e uma depois do discurso do irmão dele.
Mas quando ele viu que o irmão dele não chora...
Como?
Quando ele viu o irmão dele não chorou...
Não, quer dizer... Primeiro ele vê o irmão, entregam a carta, depois ele chorou, ele voltou para conversar com o irmão, e aí ele ficou com pena do seu irmão. E aí ele chorou de novo.
Aí a senhora dá uma ordem, o nome dos filhos, é interessante também. Ele fez o décimo primeiro, depois, quando encontrou o irmão, falou, Paulo.
Não, não teve mais filhos. Ele só teve 10 filhos, não teve o Uau. O último é do Ard, que foi tecido dentre os irmãos. Quer dizer que ele foi levado de lugar para lugar. O Rav Zalman Sorotsky ainda diz, tem outro Midrash que diz que o Binyamin era muito parecido com a mãe, com a Rachel. Isso foi mais um motivo para o Yosef ficar comovido quando ele viu, ele lembrou da sua mãe. Isso também emocionou ele muito. Quando chegar lá, não vai ver. Tem a ver com Mordecai e Esther, que são descendentes de Binyamin. Que menos ia poder imaginar que para ele estava mais distante ainda do que para os filhos. Vayechatz panav vayetze. Yosef lava o rosto, olhos vermelhos, não vai aparecer lá que vão achar estranho. Ele lava o rosto e sai de novo. Vait apak. E ele se segura. Tá difícil. O Yosef já tá querendo desistir do plano dele. Chega, vamos parar por aqui, vamos falar, não aguento mais. Mas ele se segura. Vayomer simulachem. Ele deu ordem, sirvam a comida. E colocaram a comida para ele separadamente. Velahem levadá. E para eles também separado. Velamitzrim ha'ochlim ito levadá. E para os egípcios que comiam junto no palácio, separado. Três mesas. Mesa do Yosef, mesa dos visitantes e mesa dos empregados. Pois os egípcios não podiam comer refeições junto com os hebreus, pois é uma abominação para o Egito. Por quê? Porque os hebreus comiam carneiro e os egípcios não comiam, era a idolatria deles. Então cada um na sua mesa, porque os egípcios não podem comer junto com quem está comendo carne na mesa de carneiro.
Ele era kosher.
Como?
Ele era kosher.
O Yosef? Sim. Os Midrashim entram nesses detalhes, sim. Bom, então a comida foi posta separada para cada um. E Yosef comia sozinho por quê? Porque ele é o vice-rei. O vice-rei não come junto com a ralé e com os escravos, nada disso. É a mesa dele. E os visitantes não podem comer junto com os empregados, porque os empregados são egípcios, não podem ver gente comendo carneiro. Então, cada um fica na sua mesa separadamente. Vayeshevu lefanav, e sentaram perante o Yosef, habechor kivchorato, o primogênito segundo a sua primogenitura, vehatsair kitzirato, e o jovem conforme ele é jovem, quer dizer, o mais novo. Vayitmehu haanashim isherehu, e as pessoas ficaram confusas e indagadas com todo esse comportamento. Vaisamas otmet panav aleihem, e o Yosef tirou porções para servir eles. Vaterev masat binyamin masot kulam chamesh yadot, e o Binyamin recebeu 5 porções. Vaishtu vaishkeru imo, e eles comeram e eles beberam e eles se embebedaram junto com ele. Então, vamos deixar por enquanto de lado essa refeição, que tem bastante coisa para contar sobre a refeição. Queria só fazer um comentário a respeito do... dois comentários a respeito de duas coisas que nós vimos antes. Primeira coisa, a respeito do que Jacob fala para os filhos. Jacob fala para os filhos: vocês fizeram mal para mim. Lamahareotemli, por que vocês me fizeram mal em falar para o homem que vocês têm mais um irmão? E o Midrash chama a atenção disso. O Midrash diz que em todo o diálogo do Jacob com seus filhos, a única frase dele que não tinha sentido foi essa. Assim diz o Midrash. Por quê? Diz o Midrash assim, por exemplo, no passado, quando Jacob viu a túnica do Yosef toda embebida em sangue, ele disse, Tarof Toraf Yosef, Yosef foi dilacerado, foi atacado, um animal feroz atacou ele. Tudo isso diz o Midrash, tudo isso são frases estranhas, mas são verdadeiras. Por que são frases verdadeiras? Porque, de fato, Yosef foi raptado dos irmãos. Então, tanto faz a linguagem que você usa, ele foi raptado. O Yosef foi quase atacado pela esposa do Potifar. Também pode-se dizer, então, que ele foi atacado. Mas diz o Midrash que Deus falou para o Jacob: Jacob, eu estou ocupado fazendo seu filho virar o governante do Egito, e você reclama da sua tristeza e sua angústia? Você diz, por que vocês fizeram mal para mim? Como que você fala que fizeram mal para você? eu estou fazendo o bem para o seu filho, você fala que fizeram mal para você? Qual a lição que esse Midrash está transmitindo para nós? Deus falou para Yaakov. Deus falou para Yaakov: Yaakov, o que, que você está reclamando, dizendo que estou fazendo mal? Estou te fazendo bem. Seu filho está virando vice-rei, quer dizer, ele não sabe. E a lição do Midrash é uma lição que é muito fácil de ser falada e muito difícil de ser praticada. Muitas coisas na vida parecem que são ruins. Mas, com o passar do tempo, muitas vezes nós acabamos descobrindo que, enquanto nós achávamos que estava acontecendo alguma coisa ruim, na realidade estava sendo preparado para nós algo muito bom. É uma ideia que é muito difícil do ser humano assimilar, porque nós somos limitados em tempo, espaço, e é difícil de aceitar esse tipo de ideia. A gente gosta de ver os resultados imediatos. E se está demorando para ter um resultado, então quer dizer que é ruim, não é bom, não está legal, não está agradável. E às vezes precisa ter um pouco de paciência. Exatamente, boa frase. E um segundo detalhe interessante é que o Yaakov fala aqui uma frase para os filhos antes de descerem para o Egito, que é muito curiosa. Ele diz para pegar presentes e levar o dinheiro. E depois ele diz assim: Vekel Shakai, e Deus, Yiten Lachem Rachamim Lifnei Ha'ish, vai dar a vocês misericórdia perante o homem. O que quer dizer dar a vocês misericórdia? É para dar misericórdia para o cara lá. Eu quero que Deus dê misericórdia para o sujeito que está lá, para esse tal do vice-rei. Ele tem que ter misericórdia de vocês. O que significa que Deus dê a vocês, meus filhos, misericórdia perante o homem? Para ver se Chaim Zonnefeld, que foi rabino de Jerusalém, responde contando uma história que aconteceu na Polônia. Ele diz que tinha uma cidade na Polônia chamada Szadik. E quando o rabino, era um rabino novo na cidade, quando ele assumiu o rabinato da cidade, avisaram ele: toma cuidado, que tem um sujeito na comunidade que é perigoso. Ele é rebelde e ele é delator. Está sempre entregando as pessoas nas mãos do governo. Avisaram o rabino: saiba que tem um cara da comunidade que é perigoso. O cara está sempre entregando pessoas nas mãos do governo. E o rabino, no Shabat, estava sentado no seu lugar na frente. E ele vê que o gabai está dando aliá para esse sujeito aí que falaram para ele que é um cara perigoso, já delatou muitas pessoas e já arranjou encrenca para muita gente. Quando o sujeito está caminhando em direção ao Sefer Torah, o rabino se levantou e começou a gritar com ele. Falou: onde é que você pensa que você está indo? Você aqui é conhecido como uma pessoa que entregou pessoas na comunidade. E saiba que isso é um dos piores crimes que um judeu pode cometer. E você ainda se atreve a aparecer aqui na nossa sinagoga? E ainda por cima você quer ter uma aliada nessa sinagoga? Aqui você não vai ter, você pode se retirar imediatamente da sinagoga. Ah, não sabia, lógico que sabia que era verdade. se preocupe que ele investigou o fato. Infelizmente tinha muitos casos desses na Europa. Falou na frente de todo mundo. Falou pro cara, por favor, se retire daqui. E o sujeito então saiu. E quando o cara chegou na porta, ele apontou o dedo pro rabino e falou pro rabino: eu ainda vou ensinar uma lição para vocês todos. E saiu. Depois de alguns meses, esse rabino da cidade, que era também morrer, estava viajando para uma cidadezinha para fazer um Brit Milá. E de repente, no meio do caminho, na estrada, uma carroça ultrapassou ele, e aquele cara lá, aquele delator, pulou para dentro da carruagem do rabino. E os dois acompanhantes do rabino se assustaram, pularam para trás. E o cara caiu aos pés do rabino, começou a chorar e falou: rabino, por favor, eu peço perdão para o senhor e para toda a comunidade por tudo que eu fiz até hoje. Aí os acompanhantes do rabino olharam, não estavam entendendo mais nada. O que, que aconteceu? O cara saiu da sinagoga aquele dia, apontou o dedo e falou: vocês vão ver de mim, de repente está pedindo perdão. E o rabino então explicou para eles que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, diz no livro de Provérbios: Kamaim hapanim lapanim ken lev haadam laadam. Assim como o reflexo da pessoa na água, assim é o rosto, assim também é o coração de uma pessoa para outra. Ou seja, da forma que você se comporta com o outro, é a forma que o outro vai se comportar com você. Disse o rabino: olha, aquela vez que eu expulsei ele da sinagoga, por justa causa, depois disso, eu fui me informar a respeito das coisas boas que o cara fez. Ele fez muita coisa ruim, mas eu fui me informar o que ele fez de bem na vida. E acabei descobrindo muitas coisas boas que o cara fez. E eu comecei a amar ele no fundo do coração, por todas as coisas boas que ele já fez pela comunidade, por alguma pessoa aqui, pessoa ali, e deixei de lado as coisas ruins que ele fez. Comecei a pensar só no positivo dele e como eu gosto dele. E você vê como influencia a pessoa. Ele chegou no meu pé, me viu e sentiu o amor que eu tinha por ele. Na mesma hora ele também caiu de amores por mim e pediu perdão por tudo que ele fez. Dizem nossos mestres, a mesma coisa aconteceu com o Yaakov. O Yaakov diz para os filhos: olha, meus filhos, vocês estão indo lá falar agora com o cara lá. Eu sei que vocês estão super irritados, eu também estou muito nervoso com tudo que ele fez. Mas se vocês chegarem com raiva, não vai sair nada, só vai piorar a situação. Então eu peço para o bom Deus que dê a vocês misericórdia perante o homem. Quer dizer que vocês tenham pena do cara. Que vocês se comportem com eles com simpatia, com amor, com carinho. Se vocês vão ter esse relacionamento com ele, vocês vão ver que ele vai amolecer também e ele também vai respeitar vocês. Esse é o pedido do Yaakov para Deus, para dar aos seus filhos. E daqui a gente aprende uma lição para tudo na vida. Às vezes você vai no banco, vai reclamar de alguma coisa no banco. Se você vai chegar no banco e já vai começar a gritar e espernear e tal, tudo bem. O atendente vai ter que fazer as coisas porque ele não quer perder o cliente, etc, etc. Mas ele não vai fazer com carinho, ele não vai tentar buscar a melhor solução. Se a pessoa consegue se conter e falar com simpatia, com calma, demonstrar que você está indo em direção ao atendente, em direção ao gerente ou o que for, em qualquer outro caso, a pessoa também acaba amolecendo naquele momento. É uma coisa automática. O comportamento que você tem perante a pessoa é igual ao espelho. Você sorri para o espelho, ele sorri para você. Se você tem um relacionamento carinhoso com uma pessoa, automaticamente a pessoa também acaba se amolecendo um pouco e acaba tentando te ajudar muito mais do que se você viesse para cima com força.